Fala, doutor!
Vamos conversar agora com o doutor Antônio Ricardo. Ele é psicólogo, atende na Casa de Saúde Dr. José Void de Moura. Vamos falar sobre drogas e família agora, tá certo? E as nossas linhas estão liberadas para você ligar. 3838-1213 e o nosso zap, que é o 99956-1213. Você quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, compartilhar alguma história de que você conheça, então pode fazer isso através do nosso telefone. Doutor Antônio, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu gostaria que o senhor se apresentasse à população, aos nossos ouvintes. Quem é o doutor Antônio Ricardo? De onde o senhor é? Está atendendo desde quando na Casa de Saúde?
Boa tarde a todos e a todas da Rádio Pajeú. Para mim é um prazer imenso estar aqui no microfone dessa emissora, nesta tarde tão, vamos dizer assim, abençoada por Deus, né? Depois
Verdade.
Dessa chuva, isso. É uma maravilha. Michele, nós estamos aqui residindo agora em Afogado da Ingazeira, eu sou natural de Recife, onde tive a minha formação, né? Em uma faculdade particular do Recife. Há muito que nós temos atendido e, assim, resolvemos vir para Afogados através de trabalho. Aceitamos o convite, estamos aqui na iminência também de colocar um consultório, mas encontramos uma oportunidade na Casa de Saúde, né? Onde atendemos ali as pessoas que procuram, nas terças-feira à tarde, quinta de manhã e tarde. Então, nós temos também a formação como psicólogo clínico, trabalhamos também com atendimento terapia familiar e com atendimento ao dependente químico em álcool e drogas.
Muito bem. Doutor Antônio, claro que ninguém quer, ninguém deseja que um membro familiar entre, né, para o mundo das drogas, né, se envolva com drogas. Mas é muito comum, hoje em dia, infelizmente, nós ouvirmos, né, cada vez mais, né, frases do tipo: eu nunca pensei que fosse acontecer isso na minha família. E acontece, né, lamentavelmente, com adolescentes, né, jovens, adultos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre drogas, né, o que é drogas, o que são as drogas que estão destruindo aí nossas famílias.
Exatamente, Michele, como nós falamos aqui em off, falar sobre droga é como um novelo, quanto mais vamos puxando, mais vai, né, acontecendo, vamos tendo também novidades. A droga, na verdade, ela serve como um remédio, é uma substância natural, né, que ao entrar no organismo provoca uma mudança, tanto em comportamento físico como psíquico. Mas, como você falou, a sociedade moderna, né, infelizmente, caminha passos largos para essas patologias, para essas deficiências que têm agravado não somente a camada mais humilde, mas também a todos, né, a classe chamada classe A, os ricos. Então, a droga hoje permeia todo o setor. E claro que está no seio familiar, né, onde há todo desconforto, tanto para a família e para aqueles que adentram. Ou seja, o indivíduo ele não nasceu para ser um usuário, ele não depende da droga para viver, não é para ter uma alegria, mas mediante o processo, né, de caminhar, então ele vai tendo contato, né, com esse novo mundo, com essa nova experiência, e com essa experiência vai, como dizer assim, aproveitando, experimentando, até o ponto de alguns deles não poder mais nem sair, né? E a óbitos, ou ficar como se fosse um desligado, né? Dependente de um hospital, dependente de um acolhimento familiar mais severo.
O indivíduo que busca fazer esse tipo de uso, de entrar realmente no mundo das drogas, ele é algum problema familiar? São causas emocionais? É a questão do desemprego? O que é que traz, o que causa essa pessoa a fazer essa escolha?
É muito boa a pergunta, Michele. Não temos aí, podemos dizer assim, uma definição concreta para dizer isso. Porque, com certeza, há todo o meio, a questão biológica, a questão até mesmo cultural, familiar, no caso, né? E, podemos dizer assim, a facilidade, mas não tem, assim, uma definição concreta para dizer é por esse fato, não é? Ah, ele nasceu e agora tem que ser isso mesmo. O irmão dele não é e ele é. Não, não existe isso, não é? Então fica ainda uma interrogação, por mais que os cientistas pesquisem e tal, mas definição mesmo não temos. Mas podemos ver assim, a grosso modo falando, às vezes as pessoas entram nesse meio até mesmo por uma curiosidade, não é? Também por uma necessidade, porque muitas pessoas entram, adentram em diversas situações por falta de quê? Uma coisa tão básica que é a alimentação, uhum. não é? É o esquecimento, é a sociedade que não vê esse indivíduo, certo? Alguns pacientes nossos dizem que eu não tinha nada a perder. Eu não era visto por ninguém, eu não era ninguém. E quando eu uso, eu tenho um momento de felicidade, dizendo ele, entre aspas. Eu tenho um momento de mais alegria. Quando a realidade passa, quando a substância não está mais na circulação sanguínea, ou a ausência, ele cai na real. Né? Aí já perde também completamente a questão afetiva, que é um dos fatores que influencia muito, ou seja, está na vida do dependente, e é quando ele já perde, em princípio, a questão afetiva, desconhecendo pai, mãe, parentes, amigo. Não é? Você vê que as pessoas, geralmente usuários, eles não estão incomodados se está cheirando mal, se está, a roupa está suja, alguém se comove e faz uma barba, corta um cabelo, coloca uma roupa e depois você vê que ele está, aquela roupa já está suja, o cabelo está grande, que ele não tem mais aquela motivação. Então, não temos, na sua pergunta, uma definição concreta, mas temos essas cadeias, essas bases aí que dá um entendimento a nós que é por esse caminho.
Uhum. O indivíduo que faz uso de drogas lícitas, como álcool, uhum. cigarro, ele é um indivíduo mais propenso a ir para o mundo de outras drogas?
Sim, com certeza. Isso é uma porta, né? Uma porta que, depois que eu já estou sendo beneficiado, eu estou no álcool, e já vejo que o álcool não dá muito lá, podemos dizer assim, condições ou prazeres, né, como alguém pensa. Então, vamos experimentar algo mais forte. E é esse por aí, a porta é por aí. Não é? Que o mais conhecido, na verdade, como drogas ilícitas, é a maconha, como todo mundo sabe, a cannabis, né, a cocaína, o êxtase, o LSD, que esse LSD, ele é mais da, podemos dizer assim, da elite. Né? Um cientista descobriu, químico, descobriu através de um adesivo, depois caiu na mão dele e sentiu uma dormência. Então, esse tipo de drogas é levado por ser um valor mais aquisitivo, mas para a sociedade mais alta. Depois vem o crack, aí sim, o crack para aquela camada mais baixa, né, como é dito na sociedade. Aí vem a cola, o loló, a heroína, anfetaminas, tudo isso são drogas chamadas ilícitas. Mas, como você falou, tem a questão lícitas, né, que as pessoas muitas vezes não dão muito valor no cuidado, que é justamente o quê? Como você falou, o álcool. Né?
E que podem causar os mesmos transtornos.
Mesmo,
né?
Transtorno, a dependência a do mesmo jeito, sim. Remédios, remédios, cigarro, tudo isso é droga que vai levando as pessoas. Aqui em off eu falei para você que atendemos um paciente, né, numa clínica, ele falando que se deu mal. Aí eu falo até uma linguagem pejorativa, uhum. né, que quando eu fumei fezes de cavalo, eu fico admirando isso, né? Como pode ser? Ao que ponto chega esse indivíduo? Depois disse, doutor, eu ia, disse uma palavra mais forte, disse, eu ia quando eu fumei casca de macaxeira. Você fica surpreso com as coisas que vão trazendo. Ele teve uma arritmia, não é? Quase ia a óbito, ao ponto de ser socorrido imediato pelo SAMU. Mas veja que ponto chega, não é? A dependência,
né?
Mas começa de leve, né?
Uhum. Doutor, falando sobre tratamentos, é possível você tratar um dependente 100% e ele não voltar mais para o mundo das drogas?
Olha, tem quadros, claro que sim, não é? Com certeza, é um tratamento, o indivíduo vai começar a cair em si, na realidade, não é? Ele vai sentir-se confortável, porque até então ele está sofrendo, ele é um dependente, ele precisa, a família dele... podem falar depois, mas a família dele está sofrendo, é um sofrimento para ele, né? Até mesmo por si, e porque lá um pouquinho lá atrás ele vê a família bem. Então, se ele se permite ao tratamento, né? E aí onde entra o cuidado, porque há muita fantasia nesse tratamento, né? Algumas clínicas que não condiz, na verdade, mas com tratamento medicamentoso, psiquiatra, como eu falei para você, neuro, um tratamento bem eficaz, ele tem uma porcentagem muito boa, né, de ser entregado na sociedade e ter dito como está livre da dependência.
Uhum. como deve ser o acompanhamento aí para o dependente, que realmente tem que ser acompanhado e tem que ser apoiado pela família também, que sofre tanto quanto o dependente está sofrendo, né? Porque
Sim.
a família é vítima
Sim.
desse dependente, por ele chegar a fazer coisas absurdas, né? Uhum. Vender as coisas de casa, né? Roubar, para adquirir essa droga. É importante também o acompanhamento a essa família.
Sem sombra de dúvida. O acompanhamento é, podemos dizer assim, uma das bases, né? Família. Agora, interessante. Nessa questão de acompanhamento familiar, temos também histórico de família que atrapalha. Não é incrível isso? Não é? Porque, devido à família estar sofrendo, poder dar um apoio, alguns também entram na droga por conta da família. Não é? Então, quando não há esse apoio, que às vezes, vê só, a pessoa não tem está passando por algum sofrimento, tem alguma patologia, às vezes não diz, não tem acesso, não é, a médicos, a um sistema, então ele vai para esse mundo, certo? Mas deixa que a família não conhece, e em parte a família não quer carregar essa carga. A família quer se livrar, a família quer ser, na linguagem, né, limpa, não quer estar, isso incomoda. Então, o apoio familiar é de suma importância, não é? O acolhimento, aquela família que sabe que está e não olha para quem está falando, que é uma coisa muito mesquinha, podemos dizer assim, né? Ver alguém que está nesse sofrimento, nessas perdas, e ainda, como você sabe que no senso comum ainda há pessoas que fazem a discriminação, não é? E aí, como você falou, o apoio familiar e sua importância, com certeza. Uma outra coisa também é o indivíduo que ele pratica esporte, não é? Que ele tem uma religião, com certeza isso é provado, que a fé, não é? A religião, onde o indivíduo se identifica, tem trazido benefício, não é? O apoio. Geralmente esses grupos, eles se apegam mais, eles dão mais apoio, né? Estão mais...
Diálogo familiar, né?
Sim.
Porque nós estamos enfrentando, lamentavelmente, uma crise familiar muito grande.
Sim, sim.
Né? Onde as famílias não conversam, os pais não conhecem os filhos direito, não conhecem as amizades dos filhos, né? Jovens que não frequentam as escolas, ou que vai à escola, não chega até a instituição, fica nas ruas. Então, há uma desestruturação familiar muito grande.
Com o advento da facilidade, né? Do celular, né? Do WhatsApp, da vida... que é bom, é uma boa ferramenta, não vou dizer o contrário, mas que tem levado também isso a uma porta muito larga. Hoje o mundo está nas nossas mãos, né?
Verdade.
Hoje você quer ver o quê e aonde você tem isso nas suas mãos. Então, existe isso. A família, como você falou, né, bem colocada, a família está perdendo esses valores, esses vínculos e outra coisa. Eu tenho meus afazeres, eu tenho minha demanda. Eu não sei com quem meu filho anda, com quem fala, não é o que faz, tal. E às vezes até mesmo, a gente recebe às vezes queixa, né, de professores quando estão também no atendimento psicológico, de dizer que perdeu os valores, né? Não tem mais valores, porque uma parte da sociedade, não todo, claro, tem mudado esse conceito. Né? E aí, vamos dizer assim, entra na sociedade entregue mesmo a linguagem que se diz assim, o Deus dará, como diz a história, né? Se der, deu, se não der, e as pessoas vão procurando meio e mecanismo, mas esses meio e mecanismo, né, quando se leva para o lado da dependência química, é uma armadilha.
Doutor Antônio, depois do tratamento, que esse dependente chega a uma clínica, hoje nós temos aí o CAPS, né, que ajuda bastante esses dependentes. Depois do tratamento, de um determinado período, é importante ele continuar sendo acompanhado por um profissional?
Ah, sim, sim. Você falou antes, eu não respondi. Com certeza é importante, não é? Tem a alta, não é? Bom, ele vai ter alta, claro, mas... ele deve ser acompanhado sim, né? O CAPS, as prefeituras, tem sua importância, tem uma colaboração muito pertinente, é importante demais. Então, ele deve ser acompanhado. E aí, dentro desse acompanhamento, já que a família agora passa por uma experiência nova, né? Porque, Michele, como eu disse, às vezes as pessoas desconhecem um tratamento psicológico, não é? Uhum. Até outro dia isso era coisa vulgar, era uma coisa que... não atraía muita gente, porque você fazia um tratamento psicológico e um psicólogo, você era taxado, não é, com uma linguagem pejorativa, como nem louco, doido mesmo,
doido,
né? E que nesse caso, eu sou psicólogo, trabalho há bastante tempo na área, mas tenho minha terapia, né? A minha terapeuta sofre. Porque o que eu tenho para dizer, eu digo lá e está tudo bem. Vou até agora remarcar, né, umas consultas novamente, preciso, né? Trabalhamos com o público, claro. Todos nós trabalhamos com o público. E é muito bom, não é? E tá, isso hoje é de fácil acesso, né? As prefeituras, clínicas particulares, aqui em Afogado tem bastante psicólogas, né? Eu só fiquei feliz porque tem pouco psicólogo.
Muitas psicólogas.
Mas psicóloga tem, as colegas por aí. Falou para mim só, ó, tem poucos psicólogos, né? Ei. Então tá bom. Então é isso, mas o apoio é fundamental.
A Maria Helena Magalhães está dizendo aqui que a irmã dela faz uso de um comprimido chamado Melhoral Adulto. Ela não tem uma prescrição médica e em um mês ela toma 56 comprimidos. Não tem jeito de parar de forma alguma. O que o senhor diz para ela?
Bom, o nome dela?
É Maria Helena Magalhães.
Maria Magalhães, né? Então, nesse caso, como nós estamos ouvindo, né, a sua queixa nesse momento, ela já está no estado compulsivo, não é? Ela não tem controle. E aí eu aconselho, né, se posso aconselhar, não é? Podemos dizer assim, um acompanhamento médico, se possível, mais rápido, porque ela pode ter uma embolia, ela pode ter até mesmo, quem sabe, um derrame, tá certo? Pelo uso desse medicamento. Esse medicamento tem um princípio ativo, não é? Que vai na corrente sanguínea. Então, não sei nem por que ela, o melhoral, acho que alguém citou assim, né? Porque melhoral é uma substância que o cardíaco toma, né? Um medicamento para afinar o sangue. Imagine para onde vai.
E 56 comprimidos em um mês.
Ela toma mais de um por dia, né? É um perigo, não é? Está correndo risco aí, que eu aconselho nesse momento, se possível, ajudar procurando um profissional de saúde específico.
Tem um depoimento aqui que a pessoa não se identificou, está dizendo: Michele, os alcoólicos anônimos aqui em Afogados têm tirado muitos do mundo do álcool, né? Ajuda bastante.
Com certeza. É uma instituição, né, que tem trazido uns bons benefícios. Eu acompanho em Recife também, alguns grupos, e é de suma importância, muito bom, é louvável isso aí.
Doutor, falando agora, quem entra mais no mundo das drogas, os homens ou as mulheres? Ou esse número está equiparado? O que é que o senhor diz?
Olha, na questão, né, que é mais visto são os homens, e aí vai toda aquela crença, né, que é os homens, mas infelizmente, né, devido às oportunidades, ou talvez à negligência, ou ainda mesmo à impunidade de cobranças, tem crescido o número de mulheres, né? O número de mulheres, não, vamos dizer assim, que está equiparado, porque não temos nenhuma avaliação, nenhuma pesquisa que aponte isso com fidelidade, né? Mas é crescente o número de mulheres. E o pior de se ouvir agora, Michele, é que, por exemplo, em Recife, na capital, né, tem pouca instituição feminina e muita instituição masculina. E aí há uma busca gritante, né, de centro específico para mulheres. Outro dia eu perguntei a uma das pessoas que são responsáveis por um centro de tratamento, e você vê como é a diferença. Eu não vou falar de valores assim, vou dar um chute mais ou menos para você ter uma ideia. Enquanto para um homem pode custar R$800, para a mulher custa R$1.500, certo? A mensalidade de um internamento, ou até mais, mas sempre o tratamento para a mulher é mais, não é? E aí o que acontece, não sei se por baixa demanda da questão feminina, né? Ou porque existe mais homens e tem que ser mais barato, porque é uma procura. Mas o que você perguntou é que está acontecendo realmente, está crescendo o número de mulheres envolvidas, né, na dependência química.
Muito bem, pelo fator tempo, eu gostaria de agradecer ao doutor Antônio por ter aceito o nosso convite, estar participando do programa. Outras oportunidades virão para o senhor voltar aqui, a gente falar sobre outros temas importantes para as famílias. E o senhor atende na Casa de Saúde nas terças e quintas?
Terça-feira pela manhã, né? Se houver uma possibilidade de encaixe, a secretária faz isso, né? Sim. Mas na quinta-feira, de 8 a meio-dia, de 14 às 17 horas, não é? E também podemos até, dependendo do caso, não é? Às vezes a pessoa está numa crise forte e se esquiva de sair de casa, então a gente pode até ir até, com autorização da família, claro, no acompanhamento, até ver esse quadro da pessoa em casa, né?
Muito bem. Doutor Antônio, mais uma vez, obrigado e sucesso.
Ok, muito obrigado a você pela oportunidade, estamos à disposição. Esses telefones aí estamos à disposição, qualquer coisa.
Temos aqui os números, né?
Isso,
Tem aqui no cartão, que é o 819 8641-4179. E temos o 99675-1974. Isso. Pode ligar também na Casa de Saúde.
Pode, sim. Né? E o oi aí é WhatsApp, viu?
Pronto, okay. Muito bem. Um abraço e até a próxima.
Obrigado.